Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao podcast do Edição Extra, uma expansão sonora do programa veiculado na TV Gazeta no primeiro domingo de cada mês. O Edição Extra é uma revista eletrônica sobre comunicação produzida por alunos da Faculdade Casper Libero. Você pode ver ou rever as matérias e as reportagens do programa no canal do YouTube da Casper. Aqui no nosso podcast, você acompanha as entrevistas com os convidados do programa televisivo, incluindo trechos inéditos. Você já pensou como funciona o processo de criação dos figurinos para uma produção audiovisual? Nesse episódio, a aluna Caterine Steffen entrevista a figurinista Helena Dibi. A entrevistada conta detalhes sobre o trabalho criativo que engloba a profissão, além de contar um pouco sobre a sua trajetória. Acompanhe o bate-papo agora!
Helena, no que consiste o trabalho de um figurinista?
O trabalho do figurinista, ele varia de acordo com a peça audiovisual que você está fazendo. No cinema, por exemplo, que é uma peça fechada, ele vai traduzir para a roupa o que, que é a personalidade daquela personagem, qual que é a transição, as camadas que ela passa durante a narrativa, durante o arco. Então você vai transformar em realidade aquele personagem fictício. Na televisão, por exemplo, programas de linha, você vai adequar a variedade, se é jornal, você vai pegar o gênero do programa e a personalidade do apresentador, e aí você vai criar uma rotina de linhas de figurino que adequem ao programa e à pessoa.
Como você começou a trabalhar como figurinista?
Eu comecei na TV Cultura, como estagiária, na verdade. E aí de lá eu comecei a trabalhar no cinema. Eu fui de TV para cinema, de cinema para reality show, de reality show para styling de artista. Então comecei a trabalhar com cantores, bandas, que foi onde eu fiquei mais tempo trabalhando. E depois eu migrei para publicidade.
Enquanto figurinista, qual o processo para entender as intenções que um artista gostaria de passar com suas roupas, quando mesmo ainda não tem certeza da sua própria identidade visual?
Para entender as intenções do artista, primeiro você tem que ter uma intimidade para poder conversar com ele, mas realmente muitos deles não sabem o que eles querem, então a gente tem um período de experimentação. Meu mestrado é inclusive sobre isso, sobre você entender o que, que ele quer passar, conhecer a identidade musical dele, a identidade artística, e aí você vai experimentando. É um lugar de ter um elemento estranho, um corpo estranho, que você propõe algo novo, que não é o que a gente está acostumado a ver, mas que tem a ver com a personalidade dele. Então, muitas vezes, nesse início de definir uma identidade visual para um artista, tem muita mudança. Uma hora ele vai para uma característica nos 90, outra hora ele fica super minimalista. Então, vai variando até que ele fale assim, não, isso é o que eu quero. Sem contar que projeto a projeto, pode ser que tenha um conceito fechado. Então, o lançamento de um álbum. Por exemplo, o Victor Clay, que foi um com quem eu trabalhei bastante. O álbum A Bolha. A identidade visual é roxa, então as roupas vão trazer isso. Nos clipes, a gente vai tentar trazer sempre as cores, trazer o estilo que ele usa. Então, você vai desenhando, conversando. Mas tem muito de, às vezes, você assumir uma culpa, assim, de você entender que você vai estar ali para ser uma válvula de escape para o artista até ele conseguir se sentir bem com a roupa.
Quais as principais funções que um figurinista pode assumir num projeto?
As principais funções do figurinista em uma narrativa fechada, em uma obra de ficção, começa com o roteiro. Então, uma decupagem do roteiro, que é ler cena a cena, você identificar se ela é interna, se ela é externa, se existe necessidade de roupa dupla. Então, você vai decupar todo esse roteiro. Depois disso, você tem reuniões de análise técnica com a direção, com assistente de direção, equipe de arte, para você poder definir exatamente qual que é o mood. E aí, o processo de cada figurinista é individual, né? Cada um tem o seu processo, mas ele geralmente fica em você desenvolver o personagem, entender quais são as nuances que não estão descritas no roteiro. Então, se ela vai ser uma bailarina, se ela é roqueira, você vai definir isso e trazer essas peças para começar a montar o guarda-roupa. Depois disso, tem a produção dos figurinos. Então, tem vários acervos espalhados por São Paulo, além das lojas, além de brechó. Então, é uma pesquisa muito grande. A gente roda muito a cidade, procurando cada peça em cada lugar para depois fazer a montagem.
Como você consegue definir a importância do figurino?
Eu brinco, eu e vários outros figurinistas brincamos que para você entender a importância do figurino, faça um filme sem uma continuidade de figurino, por exemplo. Porque as gravações, elas não são gravadas em ordem linear, né? Salvo alguns diretores excepcionais que têm muita verba para conseguir produzir um filme. Mas os filmes são gravados por locação, por diária de elenco. Então, deixa essas pessoas entrarem com a roupa que elas estão vestindo no dia. Você não vai ter uma sequência lógica. Então, essa falta de continuidade do figurino, por exemplo, já te causa um estranhamento. Sem contar quando você consegue desenvolver uma personagem que causa identificação com o público. Por exemplo, novela consegue fazer muito isso. Um figurino que se torna uma fantasia, por exemplo. Então, essa é uma grande conquista dos figurinistas, de conseguir fazer um figurino que ele seja tão marcante a ponto de se transformar um simulacro para as pessoas na rua, no carnaval, por exemplo. Por exemplo, se eu perguntar a roupa da Carminha, todo mundo sabe descrever. Um recurso do figurino que é bem teatral e que marca é, por exemplo, Chaves. Se eu pedir para uma pessoa descrever um figurino do Chaves, ou se eu apenas usassem um vestido verde curtinho, com a calcinha embaixo aparecendo, um bolerinho vermelho, você sabe que eu tô falando da Chiquinha. Então, tem vários figurinos, assim, que ficam marcantes e que são repetidos. De artista também. Se você pegar a Anitta, vários figurinos que ela usou em videoclipe ou em shows, eles são reproduzidos. Então, você ter essa imagem marcante de personagem que é reproduzida é um recurso de figurino.
Qual o tempo médio da criação e desenvolvimento dos figurinos?
O tempo de criação e de escolha de cada figurino depende da peça que você está trabalhando e do tempo do cliente. Então, geralmente, filme costuma ter entre 2-4 meses o total, do começo ao fim. A gente tem 2-3 semanas de pré-produção, e aí enquanto vai gravando, já vai fazendo frente para os próximos figurinos. Série costuma ter um pouco mais de tempo. Quando você tá fazendo um show, se é um show para turnê, que essas peças vão ser desenvolvidas e vão acompanhar a turnê, você tem um tempo junto com a criação mesmo da turnê para desenvolver os figurinos. Agora, se é um show de linha mesmo do artista, que ele tem de agenda, shows de agenda de artista, você tem um tempo mínimo. Você faz um armário, um guarda-roupa para ele, e ele tem que ir acompanhando e usando durante o mês. Então, cada trabalho vai ter um tempo diferente. Videoclipe, por exemplo, eles fazem uma contratação uma semana antes.
Existem alguns casos onde são os próprios figurinistas que confeccionam as peças? Esse material é produzido por uma equipe por trás ou pelo próprio figurinista?
Eu costumo trabalhar com algumas costureiras que são da minha confiança. Então, eu geralmente desenho o croqui, mando para uma modelista ou para costureiras que são também modelistas, que a gente chama de piloteiras, que elas fazem essas primeiras peças, e elas desenvolvem isso para mim. Não que não aconteça de eu colocar a mão na massa também e fazer peça. Já aconteceu de eu não conseguir um resultado com a costureira e eu precisar muito dessa peça, então eu fui até o ateliê dela, sentei, desenvolvi a modelagem com ela, participei do processo junto. Eu participo mais quando tem alguma coisa de customização ou de beneficiamento.
Tendo em vista a sua formação em moda, como você enxerga a influência dela no seu trabalho?
A moda e o figurino, eles estão muito ligados. Porque o figurino em si, ele reflete a moda, então ele precisa muito buscar de fontes da moda para o que a gente vai trabalhar. Se é um figurino de época, você precisa ter um conhecimento de história da moda. Até mesmo esses traços psíquicos, eles estão muito ligados com a comunicação da moda. Mas também tem o lado contrário, do tanto que o figurino pode propor novas modas. Especialmente se é no caso de artistas. Eles podem criar tendências, eles podem usar da moda que está ainda num processo. Existe uma pirâmide de tendência que ela começa com 2,5% da população, que são os artistas. Isso é consumido por 11% da população, que são as celebridades, os lançadores de tendência. Então a gente consegue atuar muito aí, em pegar uma peça que tem uma necessidade de mercado, que ela se torne moda, e difundir. Ou até difundir artistas nacionais. Você consegue fazer esse diálogo de pegar comunidades e usar peças dessas comunidades em artistas para poder difundir como moda. Então isso é muito legal. Acho que o figurino, ele tem esse espaço para dar um statement da moda.
Quais são os seus trabalhos mais relevantes? Você pode dizer um pouco sobre o processo de escolha e desenvolvimento dos figurinos neles?
Ultimamente eu tenho trabalhado muito com publicidade, então acabam sendo figurinos que não têm tanta identidade. Mas quando eu olho para os meus trabalhos desenvolvidos até agora, os mais relevantes são os com os artistas mesmo. Por mais que eles sejam os maiores desafios, é onde a gente consegue desenvolver mais. Então o Victor Clay foi um que eu fiquei muito tempo mesmo com ele, acho que a gente deve ter ficado assim uns 4 anos juntos, trabalhando, às vezes ainda trabalhamos juntos, e teve uma proposta de upcycling no figurino dele, que foi de pegar peças que ele ganhava, peças que ele já tinha usado muito, peças que eram características dele, e a gente fazer ilustrações customizadas nas costas com uma artista plástica chamada Ju Foschesato, e ela desenvolvia, assim, eu fazia o desenho na mão do que eu queria, e aí ela criava a arte dela sobre as músicas que ele já tinha tocado, sobre lançamentos que ele já fez, momentos, então a gente foi marcando a trajetória da carreira dele nessas peças que ele mesmo usou, então virou um ciclo entre ele, e acho que esse é um trabalho que eu mergulho muito. Sem contar que a gente acaba criando um repertório para ele histórico, né? Em algum momento, se ele quiser revisitar, a gente tem mais de 15 peças que foram feitas de músicas dele, e usadas em momentos momentos icônicos.
Quais são os desafios que um figurinista enfrenta quando ele precisa elaborar obras de época?
Obras que são de época ou de tempos passados ou específicas com alguma temática, elas exigem uma pesquisa mais densa. Muitas vezes existe uma função só de pesquisadora dentro do departamento de figurino, dentro do departamento de arte, então tem uma pessoa específica para trabalhar isso. A série de época que eu trabalhei, eu não fui a figurinista, né? Eu era da equipe de figurino, mas ela tinha uma liberdade maior de você brincar com peças atuais e não ter uma exigência de reprodução muito rígida. Mas existem casos que você precisa dessa exigência, e aí você precisa estudar os materiais, estudar a modelagem, você precisa estudar a composição. Você não pode colocar um material que ainda não existia, uma cor que ainda não foi feita. Então, por exemplo, o neon. Neon foi uma cor dos anos 60 para frente, cor extremamente sintética. Você não consegue ter isso em um figurino antes dessa época. Então, esse cuidado é muito importante, e ter uma pessoa específica de pesquisa, isso realmente intensifica a qualidade do trabalho.
Quais critérios são levados em consideração para fazer a escolha dos materiais que serão usados nos figurinos?
Vou dar um exemplo de um figurino que foi feito que tem um compromisso com essa realidade histórica, que é o figurino da série Coisa Mais Linda, nacional. A Verônica Julian, que é uma figurinista incrível nacional, ela já falou algumas vezes sobre o processo dela, de encontrar peças da época, peças de brechó, peças de acervo, que são acervos de época. A gente tem alguns acervos de época no Brasil, especialmente de teatro. Acervos de teatro contêm muitas peças de época. E aí ela desenvolveu réplicas e peças a partir dessas peças de época, para não usar as originais. Então isso é muito legal, porque ela conseguiu trazer essa realidade histórica, mas também trazer a identidade dela como figurinista.
Quais as diferenças entre trabalhar em uma produção de época e uma produção contemporânea?
Acho que o desafio de você ter uma produção contemporânea é que as pessoas têm mais proximidade com aquela roupa. Então, elas conseguem ter mais domínio sobre o que você está fazendo. Então, logo, elas têm opinião. Quando você traz um figurino de época, a menos que seja uma pessoa especialista nisso, você traz mais verdade, por mais que não seja tão trabalhado. Então, assim, a pesquisa para o figurinista, ela é longa, ela é densa, mas o efeito na tela, ele traz menos olhar crítico do espectador do que uma obra contemporânea.
Você poderia mencionar algum exemplo de produção audiovisual que você utiliza como referência para a produção de figurinos? Por que essa obra te inspira?
Eu gosto de muitas produções de figurino, mas uma que é um clássico, tem muito a ver com a moda, que é uma figurinista incrível, é Sex and the City. Sex and the City teve muitas reproduções, assim, então ele conseguiu criar essa identidade muito forte para cada uma das personagens, principalmente para Carrie Bradshaw, e teve desdobramentos também. Eu acho muito legal quando um figurino ele consegue ter desdobramentos, ele consegue ter uma meia-vida maior. Então, acho que Sex and the City é um caso em que o figurino é muito próximo da moda e é muito forte, olhando assim, das produções que foram feitas.
Se você pudesse definir em palavras a importância do trabalho do figurinista em uma obra audiovisual, quais seriam?
Acho que para definir a importância do figurino no audiovisual, eu volto uma pergunta para qualquer pessoa. Qual a importância de você se vestir? Ponto. Acho que tem a mesma carga de importância. Você tem inúmeros motivos pelos quais a gente se veste. A gente se veste para se proteger, a gente se veste para trazer nossa identidade, a gente se veste para se sentir bonita, a gente se veste para levantar uma bandeira. Existem muitos motivos pelos quais a gente se veste. Todos esses motivos são retratados na obra audiovisual.
Helena, quais características você considera essenciais para um figurinista?
Eu acho que o bom profissional de figurino, ele tem que estar sempre atento, ele tem que ser muito observador, porque a maior fonte de referência é a vida, é você observar. Mesmo quando você quer criar uma tendência, é só observando o comportamento das pessoas, os anseios, as necessidades, e até mesmo quais assuntos a gente precisa trazer para o figurino, é só assim que você consegue fazer um bom trabalho.
Nossa, não fazia ideia da abrangência dessa área. Sem contar na força de vontade que os profissionais precisam ter para ir atrás dos figurinos. Tem muita pesquisa envolvida. Bom, depois de acompanhar esse episódio, vou buscar mais fatos sobre a profissão e recomendo você fazer o mesmo. Fique ligado nos próximos episódios do podcast do Edição Extra, disponível nas principais plataformas de áudio. O Edição Extra é um projeto transmídia produzido por estudantes da Faculdade Casper Libero, com supervisão pedagógica do professor Rogério Furlan, supervisão operacional de Roberto Vilela e suporte operacional de profissionais dos estúdios da Rádio Gazeta Online e da Produtora Experimental Audiovisual. Podcast Edição Extra. Apresentação: Léo Kenji. Roteiro: Heloísa Rocha e Vitor Castro. Produção de entrevistas: Isabela Delgado, Caterina Steffen e Tatiana M. Edição: Agnoel Santiago, o Popó. Edição de mídias audiovisuais: Nilson Almeida. Site e mídias sociais: Heloísa Rocha. Faculdade Casper Libero. Supervisão pedagógica da Rádio Gazeta Online e da Produtora Experimental Audiovisual: Rogério Furlan. Supervisão operacional da Rádio Gazeta Online e da Produtora Experimental Audiovisual: Roberto Vilela. Coordenadoria de Jornalismo: Helena Jacó. Coordenadoria de Rádio, TV e Internet: Renato Tavares. Operações da Faculdade Casper Libero: Antônio Viana. Gerente Administrativo da Faculdade Casper Libero: Eric Unhart. Diretor da Faculdade Casper Libero: Marco Valle. Fundação Casper Libero: Superintendente-Geral da Fundação Casper Libero: Sérgio Felipe dos Santos. Presidente da Fundação Casper Libero: Paulo Camarda. Até a próxima!